Mais um quadro aqui, Evandro Milê com a gente. Tudo bem, Milê? Muito bom dia.
Bom dia, tudo bom, Letícia? Tudo bom, Cacá?
Muito bom dia. Apresenta o nosso convidado de hoje, Milê.
Isso aí, nosso convidado de hoje é o Felipe Carvalho, que é o executivo principal da Aevo. A Aevo é uma startup, né? Uma empresa que é o maior investimento do Fundo Soberano hoje. Nós temos um Fundo Soberano, 250 milhões aqui, criado pelo governo do estado para investir em startups, e a Aevo é o maior investimento feito até agora. E eu gostaria de convidar o Felipe. O Felipe está aqui conversando conosco. O Felipe, me conta aqui, qual é a atividade da Aevo? O que, que a Aevo faz? Qual é o projeto dela que está tendo esse sucesso todo, não só aqui, como em vários estados do Brasil, várias empresas? Como é que está a situação hoje?
Bom, primeiro, bom dia, Evandro. Bom dia, Cacá, Letícia.
Bom dia.
A Aevo é uma empresa de software, né? A gente tem uma startup, como você falou, que a gente resolve um problema comum em grandes empresas. Empresas que têm mais de 500, mil, milhares de colaboradores, têm muita dificuldade para que os seus colaboradores inovem. Né? Então, como que, imagine só, Evandro, numa empresa desse tamanho, uma pessoa lá da linha de frente que tá trabalhando nos processos de uma grande indústria, por exemplo, ele tem muitas barreiras para inovar. Então, o nosso software entra aí para ajudar a dar mais transparência a esse processo, a levar, de fato, a inovação para todos os colaboradores, para que um colaborador possa dar uma ideia, ela passar pelos processos internos e ser aprovada e implementada e virar uma inovação para a organização.
O Evandro falou que vocês têm aí a liderança nesse investimento feito pelo Fundo Soberano. Desde quando vocês receberam esse investimento? E conta para nós como é que esse valor que é investido pelo Estado, pelo governo do Estado, através do Fundo Soberano, ajuda a empresa a se desenvolver?
Bom, esse já é o segundo investimento que a gente recebe. Nós já temos um fundo entre os nossos sócios, e o Fundo Soberano agora entrou, a gente anunciou a rodada de investimento em setembro. Esse valor, né, ele entra, foi um valor total de 13 milhões, sendo que do governo, do Fundo Soberano, 11 milhões, ele entra para nos ajudar a crescer mais. Né, acelerar o crescimento e entrar em novos mercados. Então a ideia é que a gente consiga, com o investimento, acelerar o nosso crescimento, trazer mais emprego também aqui dentro para o nosso time, né, fomentar as pessoas, enfim, criar meios para que a empresa possa crescer.
Eu tenho perguntado sempre para quem vem conversar aqui, principalmente com o Evandro, a respeito dessa possibilidade de Estado, digamos, atingir um patamar mais sólido, mais concreto, em termos de se tornar uma referência naquilo que vocês mesmos chamam de ambiente de inovação. Você acha que a gente tem condição para isso?
Sem dúvida, Cacá. Eu acho que tanto o FUNSES quanto vários outros movimentos que têm acontecido aqui no Estado, a gente tem um hub de inovação hoje, o Base 27, que envolve várias empresas já também, justamente para esse movimento de inovação. Acho que tem uma série de coisas acontecendo que tem feito a inovação aumentar bastante. Eu enxergo que nos próximos 5 a 10 anos a gente vai ter uma matriz econômica já bem diferente, com mais empresas de tecnologia, com mais valor agregado, com profissões diferentes aqui também. Acho que o intuito aí que no futuro os nossos filhos possam ficar mais no Estado, inclusive com empregos diferentes do que a gente tem hoje.
Você, a Aevo, não está só operando no Espírito Santo, né? Você tem uma operação nacional grande. Que tipo de empresa você está fazendo? Você está na Arcelor, você está na Vale, você está em um monte de empresas Brasil afora. Só me dá uma referência de quais são as empresas que você está atuando hoje.
Evandro, a inovação vale para qualquer setor, né? Então a gente está em diversos setores em várias partes do Brasil. Inclusive, mais da metade dos nossos clientes fica em São Paulo. Então são clientes como Petrobras, Banco do Brasil, Vale, Vivo, Energisa, MRV, Arcelor, como você falou. Então diversas empresas de vários pontos diferentes. Hoje são mais de 160 grandes empresas que usam o nosso sistema para inovar melhor.
Quer dizer, um empregado, ele dá uma ideia, e normalmente nas empresas, muitas empresas fazem isso, né? Pega a ideia dos empregados todo e aquelas ideias muitas vezes não viram projetos de fato. Quer dizer, o software de vocês faz uma administração disso, não é isso que eu entendo? Que fazer a coisa acontecer de fato, desde uma ideia dada por um empregado lá na ponta, até fazer a coisa acontecer de fato, você gerencia isso tudo. É isso?
Exatamente. Vou dar um exemplo para você. A gente tem um cliente que é o Grupo Carrefour. Tá, então imagine que o Grupo Carrefour tem colaboradores que são da padaria, supermercado. Uma das pessoas, por exemplo, do Grupo Carrefour, que trabalha numa padaria, deu uma ideia. Na verdade, ela fez uma inovação dentro dessa padaria que permitiu ao Carrefour economizar 150 mil reais por ano. Caramba. Só naquela padaria. Imagina que se não tivesse um sistema que fizesse isso ser compartilhado por outros lugares, provavelmente aquela inovação ia ficar só ali. Então, com o sistema, a gente cria um espaço para que os colaboradores possam dar ideias, que essas ideias possam ser implementadas em grande escala nas organizações e trazer um valor para todo mundo, inclusive para o colaborador. Tá? A gente vê empresas, sim, tendo um grande retorno, mas o colaborador que inova deixa um legado para a organização e ele tem um orgulho, um senso de pertencimento muito legal nesse momento.
Agora, em relação, sempre existe uma expectativa em relação a startups como a sua, a aplicativos como o seu, não sei se a gente pode falar como um aplicativo, um programa, né? Mas de uma expansão. É possível a gente imaginar que esse tipo de projeto ele consiga ir além do país? Ou seja, você está citando aqui uma grande empresa, que é uma multinacional francesa, é possível que esse mercado internacional ele acabe também sendo alcançado?
Sem dúvida, Cacá. O nosso sistema é totalmente escalável. Quando a gente fala de inovação, não tem particularidades regionais. As pessoas inovam, né? Não tem regulação, não tem nada
isso
específico.
Isso que aconteceu com o Carrefour aqui, poderia ter acontecido com o Carrefour na França.
Exato,
é isso, né?
Exato. Então, assim, acho que com a nossa solução, a gente pode estar em qualquer parte do mundo. Não é o foco agora. Uhum. O Brasil ainda é um espaço muito grande para a gente, tem muito o que fazer aqui dentro. Mas, sem dúvida, para o futuro, é um plano para a EVA e talvez até 2030 a gente está internacional.
E me diz uma coisa, hoje em dia existe um problema em relação à formação de pessoas, né? De você ter uma carência de técnicos na área de TI de uma forma geral. Todo mundo roubando cliente, roubando funcionário dos outros e tal. Como é que vocês estão lidando com isso? Há uma carência disso? Como é que se resolve esse problema e como é que vocês estão lidando com esse problema de falta de gente técnica para operar?
Evandro, esse é um
problema. Aliás, você está operando com jeito no Brasil inteiro, né? Com essa forma híbrida, não tem mais a ideia de ficar todo mundo aqui do local, né?
Sim, do início lá de 2020, né, que a gente entrou num período mais de isolamento, todo mundo foi para casa, até hoje a gente multiplicou nosso time 4 vezes e contratou gente de todas as regiões do Brasil. Então hoje tem mais ou menos aí umas 70 pessoas aqui no estado e por volta de umas 30 pessoas que trabalham na EVA estão em várias partes do Brasil. Então isso virou um normal para a gente. Tanto é que hoje o nosso modelo de trabalho é híbrido, né? A gente trabalha assim, parte do time home office e parte do time presencial em alguns momentos. Mas essa questão de tecnologia especificamente é um problema mundial hoje, né? Uma carência que só está aumentando. E não é só para empresas de tecnologia, né? A gente vê grandes organizações que estão cada vez mais com times maiores de tecnologia. Então a pressão está muito grande para ter mão de obra sendo formada. As universidades não conseguem formar a tempo. Então o que está acontecendo é esse fenômeno que você falou, é o rouba-monte, né? Um vai tirando o profissional do outro e cria um problema para todo mundo.
Agora, num caso como de vocês, por exemplo, que você já tem uma tecnologia, digamos, desenvolvida, o pessoal que acaba chegando é para aumentar a capacidade, por exemplo, daquilo que vocês oferecem para os seus clientes ou para atender um número maior de clientes? Como é que se dá o crescimento da startup?
Quando a gente fala de tecnologia, Cacá, a gente às vezes tem a impressão de que você cria um produto e ele é o mesmo para sempre. Mas na verdade,
o leigo aqui pensa isso.
Em geral, né, a gente até, quando começou na EVA, imaginava, pô, a gente vai criar um produto, né, e rapidinho a gente vai ter algo que resolve todos os problemas. Mas a verdade é que quanto mais o sistema vai atendendo clientes diferentes, mais surgem novas demandas. Entendi. Então a gente sempre tem que estar desenvolvendo. E, inclusive, parte do investimento que a gente está, um dos objetivos principais do investimento que a gente está recebendo é justamente criar novas soluções para gestão de inovação e para gestão de pessoas, né? A gente tem uma pegada muito de pessoas em inovação. Então, parte é justamente para desenvolver mais.
Me diga uma coisa, quais foram as dores que você teve para conseguir esse investimento, né? O que você recomendaria para outras startups que estão aí nesse nosso ecossistema? Como se preparar para ser investido de fato, para poder atrair os olhares de um fundo soberano, por exemplo?
Bom, atrair investimento de forma geral, hoje no Brasil, olhando talvez até no mundo, a gente está vivendo um momento um pouco delicado, né? Os investimentos caíram um pouco de forma geral no mundo, né? A gente teve um primeiro trimestre, o ano passado foi muito forte e nesse ano os investidores de venture capital que fazem esses investimentos em startup acabaram reduzindo um pouco o investimento. Agora, no estado especificamente, com o Fundo Soberano, a gente tem uma grande oportunidade. Então tem aí, né, 250 milhões separados para investimentos em tecnologia, então tem muito espaço aqui para as empresas receberem esse investimento. Acho que o grande ponto aqui é ter um bom negócio, né, ter algo que possa ser escalável, né, ser uma tecnologia que consiga crescer. Se você colocar um investimento, tenha planos para crescer. E uma empresa bem organizada. É claro que uma startup falar em organização muito cedo é diferente de falar em organização para uma empresa muito grande. Mas para uma startup bem organizada, isso faz muita diferença, porque o investidor vai colocar dinheiro, vai se tornar sócio, ele quer investir em algo que esteja bem organizado, que tenha bons controles contábeis, que tenha, enfim, que seja bem auditado. Então, diria esses dois pontos, né? Primeiro e mais importante, ter um negócio escalável, e segundo, ser bem organizado.
Só para a gente encerrar, eu queria te perguntar o seguinte, algumas pessoas que lidam com essa área se queixam muito da mão de obra em relação à programação, ou pelo menos falavam comigo a respeito disso há um tempo atrás, ou seja, que nós tínhamos uma certa defasagem em relação às programações, ao programador mesmo. Ainda está assim? Alguém que queira entrar nessa área, o caminho é esse? A gente tem uma certa dificuldade entre as pessoas que não têm essa formação para serem aproveitadas pelas startups?
Bom, em startups tem várias posições, né? Uhum. Eu acho que, em geral, startup tem uma relação muito forte com tecnologia, então um caminho, sim, é programação de computadores, tem vários cursos abertos. Eu acho que hoje tem faculdades, mas também tem especializações que você pode fazer, que te coloque no mercado. Mas tem outras posições, né? Startup tem marketing, tem vendas, tem atendimento a clientes. Então, a gente às vezes fala de nomes diferentes. Hoje em dia, em startups, a gente fala de sucesso do cliente, o que antigamente se falava de atendimento, uhum, ou pós-venda. Uhum. Então, um profissional de pós-venda pode, sim, é muito requisitado hoje para entrar nas áreas de sucesso do cliente das startups. Então, algum mapeamento aí tem muito espaço para crescer.
Ok. É isso aí. Hoje a gente está fazendo esse espaço aqui um pouquinho, alguns minutos a menos, porque a Letícia daqui a pouquinho vai ter que dar uma atualização em relação a essa movimentação toda que a gente está fazendo, está tendo aqui nas nossas estradas. Não é isso, Evandro?
É isso. Não, mas foi bom receber o Felipe aqui contando essa história, que é mais uma boa empresa aqui do Espírito Santo e cresce e vai para o país inteiro levando a inovação, levando o nome do Espírito Santo. Legal. Ótimo.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigado a vocês.
Obrigada, Felipe. Sucesso. Milê, até semana que vem, viu?